Universidade Politécnica da Guarda registou um crescimento de 33,8% na primeira fase de ingresso ao ensino superior, mas o reitor alerta para as assimetrias geográficas decorrentes do aumento transversal do número de vagas. A interrupção do abastecimento de água em Gonçalo na semana passada foi um dos temas abordados na reunião do Executivo da Câmara da Guarda. O Palmares Futebol Clube, sediado em Manteigas, vai fazer a estreia no Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol da Guarda.
Informação com Pedro Paula.
A Universidade Politécnica da Guarda garantiu a colocação de 372 novos estudantes na primeira fase de ingresso ao ensino superior, superando a média de crescimento nacional. Contudo, o reitor Joaquim Brigas adverte que os números não apagam os desafios do interior e volta a criticar a política governamental de vagas que acentua a concentração no litoral. Apesar de um balanço local positivo, o reitor relembrou o descontentamento geral que com as políticas nacionais de distribuição de vagas. Joaquim Brigas referiu que o aumento transversal de 5% nas vagas a concurso a nível nacional gerou uma apreensão imediata, assim que a decisão política foi tomada no final do ano passado.
Esta questão do aumento transversal de vagas é um problema que surgiu quando houve a decisão política de implementar esta medida e que levou de imediato a reações quer do Conselho Coordenador dos Politécnicos, logo em novembro, o CSISP reagiu contra este aumento de 5%, alertando para uma crescente litoralização. As assembleias municipais da Guarda, de Vila Real, de Castelo Branco, Covilhã e outras aprovaram moções a contestar esse aumento transversal de vagas de 5%. E, em dezembro, o Conselho Geral do Politécnico da Guarda aprovou, por unanimidade, uma moção contra o aumento transversal de 5% de vagas.
Os resultados finais da colocação de estudantes acabaram por confirmar os piores receios partilhados pelas instituições do interior, diz Joaquim Brigas. Como havia sido previsto pela UPG e pelos órgãos regionais, a medida resultou numa maior concentração de colocações nas grandes cidades e nos centros urbanos do litoral do país.
Isto é um resultado que se esperava que houvesse, com este aumento transversal de vagas, uma maior colocação de candidatos nas grandes cidades, nos grandes centros do litoral. E, de facto, foi o que aconteceu. A repartição das vagas, por si, já indica um grande desequilíbrio, porque 75% das vagas estão distribuídas no litoral entre Braga e Setúbal. Alertámos atempadamente para estes desequilíbrios, temos vindo a fazer este trabalho há muito tempo, aliás, na defesa do nosso território e das nossas instituições do interior, temos vindo a assumir esta posição, vamos continuar a assumi-la.
Por cá, a Universidade Politécnica da Guarda registou um crescimento de 33,8% no preenchimento de vagas na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior em comparação com o ano anterior. Este aumento traduz-se na entrada de mais 94 novos estudantes na instituição. Este desempenho coloca a Universidade da Guarda significativamente acima da média do sistema de ensino politécnico nacional, que registou um crescimento global na ordem dos 20%.
Foi com agrado que registamos um crescimento no preenchimento de lugares na primeira fase, relativamente ao ano passado. Tivemos um aumento de cerca de 100 candidatos, de 94 exatamente, portanto corresponde a um crescimento de 33,8% relativamente ao ano anterior. É um dado bastante positivo. Considerando o crescimento do sistema politécnico na ordem dos 20%, nós tivemos um aumento superior. De 33,8% é bem superior à média dos 20% do sistema politécnico.
Para Joaquim Brigas, a escolha de um número acrescido de candidatos pela agora designada Universidade Politécnica da Guarda representa um sinal de confiança no projeto académico da instituição. Todavia, o reitor sublinha que este aumento de procura não apaga os desafios estruturais que afetam os territórios de baixa densidade. De forma a responder a estes desafios, a Universidade assume o compromisso de continuar a apostar fortemente no reforço da investigação científica, na elevação da qualidade do ensino, numa ligação ainda mais profunda com a sociedade e com o território e continuar a reforçar a internacionalização.
Dá-nos um sinal de confiança a escolha da instituição politécnica, da Universidade, agora a Universidade Politécnica da Guarda, por um maior número de candidatos, mas não apaga os desafios estruturais destes territórios de, digamos, de baixa densidade. E são desafios que têm de continuar a ser tidos em conta, com responsabilidade, com determinação, isto é, temos de continuar a apostar fortemente em mais investigação, na qualidade do ensino e numa ligação ainda maior ao território, tanto e à sociedade. Tem sido o caminho que temos feito nos últimos anos e temos de fazer ainda com mais profundidade. Assim como a internacionalização. Já temos bons níveis de internacionalização, quer através do programa Erasmus, quer através da Universidade Europeia que integramos, mas estamos determinados a reforçar ainda mais esta internacionalização.
A Universidade Politécnica da Guarda registou um crescimento de 33,8% na primeira fase de ingresso ao ensino superior, mas o reitor alertou para as assimetrias geográficas decorrentes do aumento transversal do número de vagas em todo o país. A interrupção no abastecimento de água em Gonçalo na semana passada foi um dos temas abordados na reunião do Executivo da Câmara da Guarda. A vereadora do PS, Diana Santos, levou o assunto ao período antes da ordem do dia e criticou o que considera serem falhas de comunicação por parte da APAL, Águas Públicas em Altitude. A socialista entende que a população daquela vila deveria ter sido informada, uma vez que a interrupção de água foi durante 6 dias e adiantou que as causas do corte no abastecimento ainda nem sequer são conhecidas.
Não sabemos as causas e continuamos sem saber as causas efetivas para este corte no abastecimento e depois salientamos também a falha na comunicação à população que não foi informada atempadamente, foi informada apenas 3 dias após a interrupção e nessa informação foi uma informação deficitária, uma vez que não transmitiram os horários de corte, nem quando é que não souberam quando é que iriam voltar a ter fornecimento. Portanto, isto são falhas graves de uma empresa intermunicipal que está a ser paga a preço de ouro pelos contribuintes, portanto, pelos consumidores, e alertámos aqui para que a comunicação seja feita de melhor forma, de uma forma mais eficaz, por respeito à população, para a população saber com o que é que pode contar.
Na resposta, o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, informou que a avaria está relacionada com excessos de consumo e acrescentou que se trata de uma questão técnica que não se deve politizar.
Um episódio de excessos de consumo, foram mesmo excessos de consumo, tal como já aconteceu recentemente em Manteigas e já aconteceu noutros locais do território. Isto é uma questão técnica, não é política. E quando há pessoas que querem trazer isto para a política, mal está. Não se deve politizar este tipo de coisas. Mas eu expliquei à senhora vereadora em substituição, a primeira coisa que foi feita, os serviços técnicos da APAL, foi as equipas irem para o terreno imediatamente, e bem, para tentarem regular a situação e descobrirem para onde é que estava a ir a água. Mas têm que ser acompanhados com um plano de comunicação para as pessoas poderem estar informadas a todo o momento daquilo que está a acontecer.
A avaria para já está resolvida, mas os técnicos vão continuar no terreno para despistar qualquer tentativa de consumo ilícito.
Verificou-se durante alguns dias em Gonçalo, e por isso aqui houve aqui alguns cortes em tempestivos de abastecimento, excesso de consumo. Ou seja, a água que estava a ser nas torneiras era em muito mais quantidade do que aquela que estava a entrar no reservatório fornecido pelas águas do Vale do Tejo. E isto é um desequilíbrio do sistema. Consumos a mais. Os técnicos foram de imediato para o terreno, de dia e de noite que andaram por lá, com os equipamentos, detectaram algumas rupturas e detectaram outras situações, e neste momento já estão a ser introduzidos outros mecanismos, as zonas de medição, estão a aumentar as chamadas EMCs, precisamente para se tentar perceber agora rua a rua, porta a porta, aquilo que aconteceu e que está a acontecer, para despistar no seu todo qualquer tentativa de consumo ilícito. Está resolvido, mas está a ser acompanhado e já a tomar medidas para o futuro, para que, evitar que aconteça no seu todo.
A interrupção no abastecimento de água em Gonçalo na semana passada foi um dos temas abordados na reunião do Executivo da Câmara da Guarda. O Palmares Futebol Clube, sediado em Manteigas, vai fazer estreia no Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol da Guarda. Este clube é liderado por colombianos que já estão há 2 anos na Vila Serrana e que decidiram abraçar um novo projeto. Jonathan Vázquez, um dos diretores, contou à Rádio F que a coletividade já apostava na modalidade de capoeira e agora chegou a altura certa para apostar no futebol com uma equipa de séniores.
O Clube Palmares vem ligado à capoeira. Agora decidimos enlazá-lo ao futebol também, incluindo também os valores que trazíamos por meio da capoeira. No momento se apresentou a oportunidade com a equipa sênior, pero nossa ideia é também integrar a comunidade por meio da formação também.
O plantel está a ser elaborado, é constituído por jogadores colombianos, brasileiros, africanos e portugueses.
A equipa é um pouquinho de jogadores colombianos, brasileiros, africanos e também, como prioridade, também aqui portugueses. Já estamos já a terminar de escolher a nómina que vai representar o Palmares e até o momento sim é uma equipa muito boa e unida. Estamos já a preparar-nos para enfrentar as dificuldades de la segunda división, pero más que todo es un honor también disputar con grandes clubes de la región que tienen mucha historia.
El objetivo del club es competir.
El objetivo es competir con humildad y pronto demostrar a equipa, demostrar aquí los valores que llevamos por delante, respetando, siendo humildes y vuelto y repito, compitiendo con mucha humildad.
Jonathan Vázquez destaca também a boa relação com a população de Manteigas.
Nos han recibido muito bem, as pessoas são muito acolhedoras e se nos han brindado todo o apoio. E sim, estamos muito contentos. Também ajudamos a los jovens que por meio do desporto encontraram outra forma de ver a vida, outra forma de desenvolver-se.
O Palmares tem também boas relações com a Câmara de Manteigas e com a Associação Desportiva Local, acrescenta o diretor.
Até o momento sim nos han brindado o apoio com os escenários, apoio também da parte da Câmara. Não, a relação está muito bem, nos han acogido bem, nos han brindado o apoio também no que hemos precisado respeito ao campo, aqui a los escenários. Sim, nos han dado uma boa acolhida.
O Palmares Futebol Clube, sediado em Manteigas, vai fazer a estreia no Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol da Guarda.